Ora, muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos mais uma vez às quintas-feiras pelas 21 horas. Cá estou eu para falar sobre um tema e fazermos a nossa meditação. Já está cá muita gente, já estou a receber muita gente de Londres. Londres hoje está com força. Vão-me dizendo onde é que vocês são, que é sempre muito bom para mim, como sabem, e eu perceber que muita gente de muitos lados do nosso país e também fora dele, que vem da Europa e não só, também da Austrália, de outros países, Estados Unidos e outros países que não fazem parte da Europa, mas que a internet tem esta vantagem, faz-nos chegar a todo mundo e a todo lado. E eu fico muito feliz porque estando convosco estou bem. Então, que esta sessão seja mais uma sessão de paz, de muita tranquilidade e de aprendizagem, que no fundo todos nós precisamos de aprender. Eu aprendo convosco, vocês aprendem comigo, e é assim que se faz, na vida, para termos experiência, conhecimento e competências transversais, aprendendo uns com os outros e através das partilhas. E eu sei que, quando estou aqui convosco, eu sei que eu me reinvento, sei que eu me sinto feliz, sei que eu estou a ajudar muitas pessoas e também sei que vocês estão desse lado e também gostam de estar comigo. Portanto, estamos bem. Está aqui muita gente, olhem só, tantas pessoas a dizerem de onde são. São Mamede em Festa, São Domingos de Rana, Lisboa, Porto, Algarve, Almada. Estamos aqui, tanta gente, que bom, que alegria que é para mim ter-vos todas as quintas aqui comigo. Brevemente vamos ter novidades, deixaremos um formato para começar um formato novo, mas sempre aqui convosco, porque eu gosto de estar aqui às quintas-feiras. Já nem sei fazer isto de outra forma. Estivemos com um intervalozinho, porque fiz férias, parei um pouquinho. Também ando a arranjar as instalações da nova clínica em Lisboa e, portanto, foi descanso e foi trabalho e fiz aqui um intervalinho convosco e com as consultas. Mas cá estou eu e hoje vamos falar de crenças. Está aqui muita gente também de Bruxelas, Guimarães, bem-vindos, França, Alger, que bom, eu adoro Braga, que bom, toda esta gente aqui comigo, sejam muito bem-vindos do fundo do meu coração. Vamos falar então de crenças, já cá está muita gente e, portanto, já podemos começar a falar do nosso tema. Só mais um segundinho para vos dizer quanto estou grata às pessoas que foram ter comigo a Lisboa, à Feira do Livro. É o segundo ano consecutivo e o meu livro continua a sair muito bem. Brevemente já estaremos com outra edição. Recebi muita gente, algumas pessoas que até já tinham o livro, outras que adquiriram e outras que me queriam dar um abraço e outras que me queriam ver. Enfim, de máscara, mas não mascarados, de máscara a darmos o nosso melhor e a fazermos tudo por tudo, para darmos força às pessoas e as pessoas a darem-me força a mim. Foi um momento muito bonito, todas as pessoas que estiveram comigo, algumas que eu já conhecia por aqui pelas lives e outras que foi a primeira vez que as conheci e que as vi. mas fico muito feliz. Agradeço muito que vocês aí em casa estão a partilhar as lives, estão a dizer a outras pessoas, e eu tenho ficado muito feliz também com isso, porque sei que não sou só eu que estou a ajudar os outros. Eu faço uma parte, vocês fazem a outra. E isso é que é realmente agradável e benéfico para todos nós. Não é só um que está a fazer. Eu faço aquilo que eu sei fazer, pronto, eu nasci com isto, com esta missão, gosto de ajudar pessoas, mas eu sei que vocês também gostam. E às vezes, até no supermercado, ou até um amigo que vos encontra, outras vezes uma chamada, outras através do Facebook, ou através das redes sociais, alguém que fala convosco, que diz que está mal e que vos conta uma coisa ou outra, e vocês já têm alguma fundamentação, porque já ouviram a mim e outras lives que já assistem, que já têm alguma fundamentação, até pelos livros que leem, o meu e outros, e que vocês podem dar uma ajuda, dar uma palavra de conforto, dar um conselho que me ouviram aqui a falar sobre algum tema que, pronto, que domino, e que vocês, ao ouvirem, são agentes da felicidade, como dizia o meu caro amigo. E o meu caro professor Márcio Simões, é verdade, vocês quando passam palavras boas aos outros, não precisam ser terapeutas, não precisam ser técnicos de saúde, mas podem ser agentes da felicidade, ajudarem os outros a sentirem-se bem, a sentirem-se maravilhosos. Está aqui a Celeste Bento a dizer que me conheceu ontem na Clínica do Porto. Ainda sinto aquele abraço. Oh, minha querida Celeste, eu também gostei do abraço, foi mesmo muito bom. Estou no Porto e agora já estarei brevemente, já outra vez em Lisboa. A minha vida é Porto, Lisboa, Leiria e ando assim. Mas sou uma mulher muito feliz e muito completa e vocês são a razão disso, as pessoas que estão comigo e que acreditam no meu trabalho. Vamos então agora com os agradecimentos todos por vocês partilharem, por vocês falarem do tema, partilharem a live, partilharem no YouTube, colocando, se vocês gostarem do que eu falo, colocando lá um like. Eu nunca pensei dizer isto, mas a verdade é que faz sentido. É que é com os likes que nós conseguimos perceber se estamos a fazer algum efeito, se estamos a fazer com que as pessoas ouçam. Nós, se nos virem, mas se não nos disserem nada, nós não sabemos se estamos a chegar às pessoas e se está a ser útil. Se eu não for útil, eu deixarei de o fazer, mas se eu sou, eu continuarei fascinada aqui convosco. E é por isso que a importância do like e de nos seguirem e de se inscreverem no canal do YouTube e aqui nas nossas redes sociais e continuarem e partilharem para que nós possamos saber que estamos a fazer um bom trabalho e para me inspirarem mais novidades. Está bem? Muito obrigada por estarem aqui comigo. Então vamos dar início então à nossa sessão, já cá está muita gente, e vamos fazer, porque eu tenho muitas saudades vossas. As férias, já senti quintas-feiras às 21, lá onde eu estava no Ribatejo não tinha grande rede e portanto não deu, mas cá estamos. Então, vamos lá perceber então qual a importância das crenças e, na verdade, o que é que são as crenças limitantes? Será que existem crenças que nos limitam, que nos bloqueiam e que, sem darmos conta, inconscientemente, nos fazem ter atitudes, comportamentos que às vezes não são os melhores e que muitas vezes nos fecham dentro de gaiolas, não nos deixando viver a vida nem sendo felizes? Então, qual a importância das crenças e qual o impacto que elas têm na nossa vida? É isto que nós vamos falar agora e é isto que eu vos quero esclarecer, e vocês daí vão-me perguntando, e eu daqui vou falando e vou respondendo. Falarei um pouco sobre isso e depois vamos para a meditação, ok? Vocês vão fazer a meditação, porque eu vou fazer uma meditação bonita para vocês. Então, as crenças são tudo aquilo que nós observamos, ouvimos e que repetidamente vai ficando gravado dentro da nossa mente inconsciente e passam a ser verdades absolutas que não são questionadas. E vocês dizem assim, mas nós não questionamos? Não, se nós ouvirmos repetidamente sempre a mesma coisa, nós passamos a acreditar naquilo como se aquilo fosse realmente verdade e uma verdade mesmo muito à séria. E, portanto, depois de estar lá dentro gravada, nós acabamos por acreditar naquilo e fazemos dessa verdade a nossa vitola para a vida. Quando é que elas realmente podem ser prejudiciais? Vamos falar um pouquinho disso, porque do que é bom também se fala, mas o que nos prejudica é que precisamos de esclarecer as pessoas para poder ajudar, não é verdade? Então, quando é que uma crença pode ser realmente limitante e quando é que ela começa verdadeiramente a ficar tão gravada na nossa mente inconsciente que fica inquestionada? Quando nós vivemos com alguém durante muito tempo e que essa pessoa nos faz, diz-nos frases constantemente iguais e repetidas, tipo, imagina numa relação amorosa alguém que diz: tu pensas que se tiver saído de mim, que vais ter alguém que vai gostar de ti e vai fazer o que eu faço por ti? Se esta frase for dita muitas vezes e repetidamente, e se a pessoa estiver a passar por uma fase que não seja tão cheia de força, tão cheia de energia e tão confiante e segura, a pessoa pode acreditar naquilo. E se realmente forem anos e anos a ouvir essa frase nas discussões, dizendo: ninguém mais vai gostar de ti como eu, ninguém vai fazer por ti o que eu faço, a pessoa pode ter medo de sair de um relacionamento e aguentar uma vida miserável, com horrores, às vezes até com violência doméstica, porque acredita inquestionavelmente que se calhar não é de verdade uma pessoa que mereça ser amada. E isso vai limitá-la para a vida. Vocês dizem assim: mas então isto não se pode mudar? Pode, claro que pode, por isso estou aqui para vos explicar e dar-vos alguns conselhos como é que se pode fazer. Mas antes de podermos mudá-las, temos que compreender e identificá-las. Porque se eu não identificar que as crenças limitantes são de tal maneira poderosas que elas estão de tal maneira inseridas e gravadas e registadas na nossa mente, enraizadas, que a pessoa nem se dá conta delas. Afirma, fala e expressa frases sem se dar conta que está perante uma crença que a está a limitar, que não tem nada a ver com a verdade e com a realidade, mas que ela acreditou naquilo e fez daquilo a verdade para a vida. Então, eu gostaria que vocês percebessem que nós podemos mudar uma crença que ao longo de um ano ouvimos e que, por exemplo, imaginem que alguém está no trabalho e o patrão ou o chefe que lidera essa equipa não dá elogios, não sabe valorizar, não sabe reconhecer o profissional e que volta e meia só desdenha. E aquela pessoa, se já está a passar uma fase de uma vida que não anda bem lá em casa ou que a sua própria vida já não é uma vida muito tranquila porque não tem os reforços e os recursos desenvolvidos, os recursos que nós todos temos recursos, mas algumas pessoas não os desenvolvem, não ganham alicerces e, portanto, não conseguem se defender muitas das vezes das frases que ouvem, porque têm uma autoestima mais em baixo. E daí a importância de trabalharmos a autoestima. Então, se essa pessoa ouvir num trabalho, não tiver reconhecimento, pelo contrário, se o chefe ou o que está a liderar a equipa desvaloriza e dá mais um reforço negativo em vez de ser um reforço positivo, o que vai acontecer é que essa pessoa pode achar que não tem capacidade, pode achar que não tem habilidade e fica ali a sofrer naquela situação sem poder tomar medidas, sem se mexer. Mas nós podemos, durante um ano, pode ouvir aquilo e, como se já estava em baixo, pode ter dificuldade para ir confrontar ou para dizer para si próprio: não, isto não é nada verdade, eu não tenho nada a ver, esta pessoa está-me a diminuir, mas eu não sou assim. Se ela já não tiver essa força. Essas crenças podem se mudar, porque nós conseguimos mudar facilmente o que aconteceu há um ano atrás, há dois, há três ou até há cinco anos atrás. Nós ainda temos uma certa facilidade de mudar isso. Mesmo que possamos evocar a memória, nós somos capazes de recordarmos algumas situações e dizermos: se eu estiver numa fase melhor, não, eu não sou nada disso e eu consigo melhorar a minha vida, e conseguem fazer a mudança. Agora, todas aquelas memórias da infância, que é o alicerce maior, é o pilar, a nossa infância, os primeiros anos da nossa vida, onde nós somos educados, psicoeducados, onde somos sociabilizados, é com as pessoas mais significativas, nossos pais, nossos avós, nossos irmãos mais velhos, os nossos professores, é com esses que nós aprendemos a fazermos um juízo da nossa própria pessoa e do mundo. E quando nós, em crianças, não tivermos, na infância, não tivermos esse peso e essa validade que nos dão em pequeninos, com reforços positivos e com os recursos que nos dão, se nós não estivermos e passarmos vidas muito difíceis, o que acontece é que dificilmente nós conseguimos alterar. Eu digo-vos que a boa notícia é que consegue-se alterar as crenças. Essa é a boa notícia, mas as pessoas às vezes por si só não conseguem, precisam de ajuda. Porquê? Porque está muito enraizado. É na infância que nós temos a noção da nossa própria pessoa, daquilo que nós somos e como vamos ver o mundo daqui para a frente. E são realmente as pessoas mais significativas, que são normalmente os nossos pais, que têm... são os modelos que nós temos e que são o que têm o maior peso naquilo que nós devemos acreditar ou não do que é a vida. Se um pai ou uma mãe disser constantemente não vais que vai aparecer um homem mau e que tu não vais para aquele lugar que te vai fazer mal, não faças isso porque tu não te vais saber defender, a intenção da mãe ou do pai se calhar é positiva, quer proteger. Mas só que a proteção é de tal maneira e é tanta que não deixa a criança ter a experiência de cair, de se levantar e de saber fazer e de saber utilizar e buscar os seus próprios recursos, de saber se defender perante as situações. Se as crianças não aprenderem isso, elas podem ficar aterrorizadas e amedrontadas e não saber defender na vida. Portanto, os pais podem proteger, mas não podem estar sempre a amedrontar, porque se estiverem a amedrontar, a criança deixa de ter liberdade de fazer aquilo que ficam certinhas demais, ficam obedientes demais e depois têm essa crença desde tão pequenininhas que nem sabem de onde é que ela vem. Mas o que é verdade é que, mesmo em adultos, querem fazer coisas, querem viver e não conseguem, estão bloqueadas. Às vezes, connosco, nos consultórios, dizem-nos assim: eu não sei porque é que eu tenho isto, eu não sei porque é que eu não faço, mas eu não consigo, eu estou preso. É incrível e é incrível mesmo. Nós que trabalhamos nesta área e percebemos e chegamos lá rapidinho. Mas as pessoas que vivem no seu dia-a-dia e que tanta vez habituaram e que se habituaram a usar as mesmas expressões, e já vou dar aqui alguns exemplos, não se dão conta de como elas são surreptícias as crenças limitantes e como, efetivamente, nos podem bloquear a vida e não nos deixarem ter uma vida agradável. Se nós dissermos... Eu até acrescentei aqui que deste modo, da forma como nós aprendemos e como somos sociabilizados, se tivermos a sorte de termos pais, coitados dos pais, os pais às vezes também tiveram vidas difíceis, também não tiveram a oportunidade de saber mais, nem fazem por mal. E projetam para os filhos aquilo que eles também já viveram. Se não sabem mais, não dão mais. Mas se nós tivermos pais que já tiveram outras experiências, também nos fazem acreditar em coisas muito boas e aquilo se torna uma crença muito facilitadora. Aquelas pessoas que dizem assim, uma crença facilitadora, eu trabalho no que eu quiser, eu ganho dinheiro, seja o que for, eu sei fazer. Ora, esta frase é uma frase de uma crença muito, muito facilitadora, porque a pessoa nunca terá medo de fazer nada. Enquanto uma pessoa disser assim, tiver alguém que liga repetidamente desde pequeninos, a vida é muito difícil. A vida é terrivelmente difícil. Qualquer coisa que a gente se faça é um esforço porque é difícil. Claro que uma pessoa que eu visto constantemente, quando for mais crescido, não vai acreditar que a vida vai ser fácil e que os objetivos vão aparecer na vida delas e que vão ter oportunidades. Não, vai pensar que sempre será difícil alcançar. E isto... e as crenças dos pais, olha, Isolinda Domingos está a dizer, efetivamente, que passou por isto. Vocês, muitos de vocês estão a reconhecer isto. Quando eu disser as frases, ainda mais. E é desta forma, conforme nós vamos ouvindo e escutando aquilo que nos vão dizendo, nós vamos formando os nossos próprios modelos mentais e as nossas percepções do mundo, de como o mundo é. E o mundo pode ser uma coisa maravilhosa, cheia de possibilidades e de hipóteses de vida, como pode ser um horror, o papão, alguém que está ali só para nos criticar, só para nos fazer mal, só... e muita gente tem a ideia muito paranoica de que toda a gente que lhes quer fazer mal e que toda a gente está de olho nelas e que alguém as quer prejudicar. E isso é uma crença muitas vezes limitante que anda aí. Não sei se vocês sabem disso, mas muitas das vezes nós dizemos frases tipo: ah, aquela pessoa não gostava de mim, eu vi logo, fui para lá e aquela pessoa não me tratou bem. E às vezes isso não é verdade. Às vezes as pessoas estão mesmo mal dispostas, estão irritadas e projetam para nós as más disposições delas, mas não quer dizer que elas não gostem de nós. Mas se a pessoa tiver a crença de, porque ouviu muitas vezes, tem cuidado que as pessoas vão dizer mal de ti, tem cuidado que as pessoas vão te prejudicar, tu vê lá se não dás confiança a mais, tu não te rias demasiado, porque quando nos rimos demasiado as pessoas abusam. Isto são frases que nos dizem em pequenos e que nós vamos absorvendo e deixamos de ter liberdade de sermos nós, de vivermos, de expressarmos, darmos uma boa gargalhada, de podermos dizer o que sentimos. Nós ficamos encurralados nos pensamentos, acreditando que assim é que tem que ser e essa é a forma como temos que fazer para o futuro. Há pessoas que ficam extremamente bloqueadas, até com medo de ir sair sozinhas ou de ter que ir a um... Há pessoas que nunca foram ao cinema sozinhas, porque sentem-se pouco à vontade. Há pessoas que nunca foram a um café, sentar-se numa mesa sozinhas. Vocês estão aí desse lado, alguns estão-se a rir. Ah, isso é impossível. É verdade. Há pessoas que nunca foram sozinhas, sentar-se num café ou numa esplanada. Porque alguns no tempo alguém lhes disse, ah, vais-te agora sentar sozinha numa esplanada. As mulheres, muitas mais as mulheres, vais-te sentar agora sozinha numa esplanada, vais fazer o quê ali? Ai, que horror. Percebem? Então, na minha geração, isso então nem se fala, e nas gerações mais antigas do que eu, ainda pior. A mulher ficava mal estar sozinha, tinha sempre que uma amiga, não é à toa que as mulheres quando vão à casa bem vão juntas, porque não foram treinadas para fazer coisas sozinhas. E então tem a ver com as crenças, que as frases que nós ouvimos ao longo da nossa vida. Porquê é que quando nós usamos, ouvimos frases, a vida é difícil, porque é que essa crença fica de tal maneira enraizada e se torna tão verdade? Porque nós ficamos focados e nos conectamos com essa realidade que acreditamos. E os nossos pensamentos começam a ficar constantemente, ou começam a aparecer na nossa cabecinha, constantemente, porque estão a criar a realidade. Ou seja, se eu acredito que a vida é difícil, o meu cérebro vai-me fazer a tarefa de tornar isso congruente. Se eu acho que a vida é difícil, eu vou estar projetada, focada nos problemas que possam estar a aparecer-me para eu me saber defender deles. Ora, se eu estou focada nos problemas e eu não vou estar atenta, as coisas boas também passam ao mesmo tempo. Então eu vou tornar realidade um pensamento que tive, porque eu fiquei atenta a isso e só fiquei conectada com a negatividade. Logo, desperdicei a oportunidade de olhar para as coisas boas que também passaram ao mesmo tempo. Perceberam? É assim que as coisas acontecem. Muito bem, e então, deixa-me lá ver o que aqui. Assim nascem, quando nós começamos a acreditar em tudo que nos dizem em pequeninos, nascem as crenças limitantes. E que nada é nada mais do que pensamentos e interpretações que nós temos como verdadeiras, mesmo que na verdade não sejam. Vocês conhecem esta crença que era, antigamente dizia-se muito, homem que é homem não chora. Não sei se vocês, os mais velhos, sabem esta. Os mais novos, felizmente, espero que não tenham isto em conta. Mas homem que é homem não chora. Disparate. Isto é uma crença limitante. Isto é a mesma coisa que dissesse todos os homens, é uma generalização, todos os homens, para serem homens à séria, não podem chorar. Mas então os homens não são seres humanos como as mulheres? E porquê? Porque a mulher era vista como a sensível e o homem tinha que ser o chefe da família e o durão. Então podia expressar as suas emoções. E as mulheres depois duram mais anos que os homens. Sabem porquê? Agora vou dizer uma brincadeira, mas é sério. As mulheres duram muito mais anos que os homens. Sabiam disso? Se forem ver as estatísticas, é verdade. Porque as mulheres choram. E quando choram, libertam-se. E gritam, choram, fazem aquelas cenas. Às vezes são chatinhas demais. Os homens mantêm-se durões, seguram a emoção, guardam a emoção. Os homens e algumas mulheres também fazem isso. E quando fazem isso, não deixam as emoções sair, não se permitem deixar a emoção que a tristeza pode ser um estado, não tem que ser uma doença. A tristeza é um estado emocional. Muitas vezes acontecem-nos coisas que nos deixam mesmo muito tristes. E nós precisamos de aceitar isso e chorar, se preciso, e deixar essa tristeza vir para poder ter consciência do que é que foi e dizer eu não quero isto para mim e poder mudar aquilo que nós não gostamos, que nos colocou e que nos deixou tristes. Mas se nós fizermos de conta e pusermos para trás das costas, a tristeza pode voltar muito mais vezes e quando muito acumulada pode levar sim, já não a um estado, há quem diga que a depressão também é um estado, mas levar a um estado depressivo, que já é uma perturbação que não é nada fácil e é muito doloroso, não é, Cris? Por isso, vamos entender que quando nós não fazemos nada para contrariar as crenças, nós passamos a ser escravos delas, porque elas, infelizmente, funcionam ao nível do inconsciente. E normalmente as crenças, para vocês terem mais atenção a partir de hoje, elas disfarçam-se atrás de generalizações. Normalmente, uma crença muito poderosa e que às vezes nos possa limitar, também as positivas, as facilitadoras. Mas hoje estamos a falar das limitantes. Sempre, nunca, ninguém, nada, elas começam com palavras destas. Nada, nada de bom acontece para mim. Isto é uma crença limitante. Porque acontece coisas boas para toda a gente. Só que a pessoa ficou mais focada só nas más, não é? Por exemplo, ninguém gosta de mim. A palavra ninguém é uma generalização. E quando nós usamos palavras que generalizam, é mais forte o sentimento cá dentro, porque é muito, todos, é muito mais do que um. Se eu disser, aquela pessoa não gostou de mim. Ah. Agora, se eu disser, todas as pessoas detestam-me ou não gostam de mim, ninguém gosta de mim, ninguém é muita gente. Ninguém, parece que não há ninguém, que não é nada, mas não. Ninguém gosta de mim significa muita gente não gosta de mim. Então, cuidado com as generalizações. Todas as coisas que eu faço correm-me mal. Há pessoas que usam muito esta expressão, não é? Pois é, deixem dizer essas frases, porque essas frases têm generalização e como causa logo imediata é baixa de autoestima. Porque quando nós usamos generalizações constantemente, a nossa autoestima baixa imediatamente numa razão direta. Porque se ninguém gosta de mim, quem é que se aguenta no mundo sem pessoas a gostarem delas? Ninguém. Não é? Nós precisamos que nos amem, precisamos que nos respeitem, que gostem de nós, não precisa ser toda a gente, mas muitas pessoas que gostem de nós é muito mais fácil. Olha, eu fico muito feliz porque vocês gostam de mim, estão aqui comigo, não é verdade? E isso faz-nos sentir vivos. É por isso que às vezes as pessoas dizem assim, ah, não preciso te dizer que te amo. Não ouvem às vezes assim, tu nunca me dizes que me amas, para que é que eu tenho a dizer que amo? Eu amo-te, não preciso estar sempre a dizer. É preciso dizer, gente. É preciso dizer aos outros o quanto gostamos delas, o quanto elas são importantes, porque quando verbalizamos, nós sentimos-nos importantes, nós sentimos-nos ricos, nós ficamos cheios de coração de amor, cheios de amor dentro de nós, porque, ai, aquela pessoa disse-nos que gosta de mim. Há pessoas que assim, ah, se estão a dizer, quem tem baixa de autoestima, ah, eu nem acredito que disse-me aquilo só para me agradar. Não vão por aí, um elogio é um elogio, aceitem-no. Se a pessoa estiver a ser enganadora, olha, o problema é dela, mas pelo menos para nós foi um ganho. Porque é que a pessoa a dizer que gosta de nós, se não gosta, olha, também se é hipócrita, o problema é dela. Mas aceitem o elogio, até porque nós sentimos quando as pessoas são verdadeiras, nota-se nos olhos, não é? Nota-se no sorriso, nota-se quando nós estamos a dizer a alguém, eu gosto tanto de ti, olha, eu gosto mesmo de si, às vezes nem é assim tanto, olha, se precisares de alguma coisa diz que eu estou aqui para ti. Ai, que bom que é nós ouvirmos isso. Aprendam essa, porque quem está com as crenças limitantes, às vezes precisa muito de ouvir repetidamente para criar uma nova crença e para que seja uma crença facilitadora e fortalecedora. Vamos então agora perceber, deixa-me olhar para o relógio porque eu tenho uma meditação para fazer, não é? Mas eu quero dizer mais umas coisinhas. Eu sei que vocês estão a tomar notas e que vão aprender isto e quando estiverem a falar com alguém que venha com aquelas coisas negativas, aquelas frases negativas, você, ah, não, vem cá, vou-te dar um conselho. Tu vais precisar de fazer isto. E pronto, eu também estou a aprender e aprendemos todos os dias, é, não é? Pois, então, quanto as crenças limitantes impedem-nos de viver e de sermos felizes, porque elas trazem medo, estão cheias, recheadas de medo, E o medo é falta de confiança em nós próprios. Já falámos nisso noutras lives. Se o medo é falta de confiança em nós próprios, então vamos começar a criar crenças fortalecedoras, facilitadoras, que nos ajudem a seguir em frente e que nos mostrem mais possibilidades do que limitações. Porque a crença limitante, tempo, é aquela crença de que tudo é complicado, tudo é difícil, nada está bom para mim, ninguém gosta de mim. Então nós deixamos de ver possibilidades. Quando nós acreditamos em possibilidades, abre-se muitas portas. Quando nós ficamos presos às limitações, ai, eu não vou, que eu sou capaz de me cansar. Ai, eu não aguento por causa dos meus joelhos. Ai, eu não sei se eu não vou estudar porque eu não sou, acho que já não tenho cabeça para isso. Não sou capaz de memorizar. Que errado! Nós somos capazes de tudo, ao nosso tempo e ao nosso timing, no nosso tempo. Nós fazemos aquilo que conseguirmos. Se não conseguir fazer tudo uma vez, fazemos pela metade, mas conseguimos, porque estamos a treinar-nos, estamos a habilitar-nos, estamos a trabalhar o músculo do cérebro. Não é um cérebro, mas é como se fosse. Não é um músculo, mas é como se fosse. O cérebro não é um músculo, mas é como se fosse. Precisa de ser trabalhado. E por isso, eu queria vos dizer que vocês podem criar crenças fortalecedoras quando vocês acreditam nas possibilidades. Quando vier uma crença que vocês às vezes não identificam, porque ela é, como eu vos disse há bocadinho, surreptícia e está muito enraizada, então é mais forte que vocês, porque vocês dizem a frase, porque ela está lá tão gravada, é uma verdade absoluta em que nem sequer é questionada, e então é como se fosse assim e pronto. Então vocês precisam estar atentos para as perceberem e as identificarem, que eu já vou falar sobre isso. Então, quanto mais estamos sujeitos a situações negativas, mais temos imagens mentais erradas e negativas de nós próprios e sobre os outros também. Portanto, é evitar os pensamentos negativos e as situações negativas, fugir delas, criando possibilidades. Ah, isto não deu certo. Possibilidade. Vou experimentar de outra maneira. Ah, estas pessoas não se entenderam comigo. Pronto, eu vou dar o meu melhor, vou ser simpática, vou ser empática e vou fazer o que eu sei fazer. Vou sorrir e vou ser simpática. Aquela pessoa, se não tiver, pode ter problemas, coitada, vai ter que se tratar. Mas eu vou continuar a ser feliz e vou ser bem disposta. Isto é uma possibilidade. Não vamos seguir o que o outro está a tentar fazer, porque o outro pode estar muito mal, pode estar negativo. Porquê é que eu hei de ficar com a negatividade do outro? Ah, eu vou-te criar uma possibilidade. Ora, que me faltava agora estar a ficar negativa, porque esta pessoa, coitada, sofre imenso, está aqui tão mal. Porquê é que eu hei de agora andar a seguir estes pensamentos que esta pessoa me está aqui a querer envenenar? Sabem essa história do veneno? Um veneninho aqui, um veneninho aqui, um veneninho ali. Um veneninho. E nós vamos começando a receber muitos venenos, chegamos a um ponto, estamos envenenados e alimentamos uma situação negativa que já está também enraizada das nossas crenças que vêm desde o tempo da infância. Por isso, cautela. Então, eu aqui estou a relembrar aqui nos meus apontamentos. Se os pais na infância repetirem constantemente: tu és fraquinho. Imagina uma criança que na infância teve uma doença, que acontece muitas vezes, aquelas doenças da infância, não é? Que aparecem. Há crianças que têm aquelas doencitas de infância, têm-nas todas juntas, o que é uma grande coisa, porque depois já não têm adulto, ganham estrutura e já não têm problemas em adultos. Estas doenças todas, sarampos, mais isto, mais aquilo, tive isso tudo. Essas coisas todas que nós temos na infância, que faz parte. Não tem mal nenhum, porque depois ficamos com mais reforço no nosso metabolismo para encarar em adultos a vida, e a estrutura da vida. Só que muitas vezes os pais, quando um filho, por exemplo, teve uma doença em pequenino, e que há crianças que passam com doenças muito chatas, mais chatas do que aquelas que são corriqueiras, e depois os pais, coitados, com sofrimento, dizem assim: ai, meu filho, ai, tu és fraquinho, tu não, ai, não vais brincar, não, que eles depois podem te magoar e tu cais e não te sabes defender, filho. Não vais. E a criança fica ali, ouviu, eu sou fraco, eu sou doente. Depois a criança vai, mas vai para brincar, as outras crianças todas a correr na praia, a correr no monte, a fazer isso tudo, e diz assim a mãe e o pai: não, anda cá, vestir o casaquinho, tu podes apanhar um esfriado e sabes que tu és doentinho, depois ficas muito doentinho. E a criança olha os outros todos a correr e a brincar e vai ficar num cantinho e fica outra vez com o pensamento: eu sou doentinho, eu sou fraquinho. Só que quando for grande, quando atingir a idade mais adulta ou na adolescência, depois a idade adulta, ficou lá gravado com uma crença que o limita, que ele não pode fazer tudo, porque a qualquer momento pode ter uma doença e pode fragilizar e na verdade até já nem tem nada, porque aquilo foi só na infância. Entenda? E então as crenças limitantes vêm muito nisto. Se um pai disser, tu és fraco, não tens força, ou tenho aqui muito. Ai, não, passei pela frente. Eu tenho aqui os apontamentos que é para não me esquecer de nada. Eu vou assim aqui algumas que eu queria vos dizer. Eu já vos vou dizer aqui algumas, mas queria também dizer assim, o seguinte, que ia-me passar e eu acho isto muito importante. Há vários setores da nossa vida onde as crenças nos podem prejudicar, as crenças limitantes. Pode ser, por exemplo, as crenças da saúde, que foi esta deste caso que eu vos falei da criança, as crenças nos relacionamentos, não é? Imaginem que uma criança assiste muito na infância a uma mãe ou um pai sofrido por amor, a uma mãe que sofreu porque por abandono do marido ou por rejeição e a mãe chora pelos cantos e diz os homens são todos iguais, só sabem magoar as mulheres, as meninas que nascerem nessa família vão acreditar que no amor não vão ter sorte nenhuma e que os homens são realmente uns malandros e que vão, são todos iguais e que vão fazer coisas que me fizeram, como o meu pai fez à mãe. Se nos relacionamentos alguém passar por uma rejeição forte e também viver essa rejeição forte pode ficar traumatizado. E o primeiro amor, por exemplo, nós quando estamos a fazer sessões e pessoas que têm problemas de rejeição, e é muito problemático a rejeição, porque a rejeição leva a muita negatividade e a muitos medos de enfrentar a vida e de ser amado e de deixar amar e amar. E então nós perguntamos como é que foi o primeiro relacionamento? A importância do primeiro relacionamento é que às vezes na adolescência o primeiro amor não correu bem. Às vezes até a primeira relação sexual não correu bem e depois a parte amorosa sexualmente também não corre bem porque aquela primeira experiência não foi boa. Mas pior que isso ainda é quando uma criança na escolinha, em pequenininha, é tímida, as crianças tímidas passam muito, sabem? Passam muito porque a timidez é muito facilmente confundida por burrice, que são burrinhas ou que não são tão espertas. Não, às vezes uma criança é muito tímida por personalidade, não é, nem é por nada, é delas. E os outros veem isso. A criança tímida não se sabe exprimir. Por isso, os pais e os outros mais significativos precisam muito de os apoiar e puxar por eles e ensiná-los. Agora repare, ensiná-los a viver e a mostrarem-se para o mundo e a sociabilizarem. Porque os tímidos muitas das vezes passam por serem mais. Ah, não se sabe expressar, precisa de apoio especial. E lá vai para a escolinha com apoio especial. Oh, coitadinho, não sabe dizer nada. O irmão não, o irmão fala muito bem, a irmã fala muito bem, sempre foi muito esperto. Esta não, ou este não. Quantas vezes já ouvi isso no consultório, os pais a dizerem-me, olha, este menino que eu lhe trago hoje, doutora, não tem jeito para nada, não tem habilidade, é um menino que está sempre a ser chamado na escola a atenção. O irmão não, e o irmão ao lado. O irmão não, o irmão sempre foi uma maravilha. Até no nascer foi fácil. Por amor de Deus, não me digam a uma criança tímida ou a qualquer filho que seja que o outro é melhor do que ele, porque ele vai criar uma crença de inferior e vai se tornar uma pessoa no futuro com muito ressentimento. Portanto, cuidado em não comparar os filhos. E então o que eu estava a dizer é que as crenças podem afetar a saúde, podem afetar os relacionamentos amorosos. Se o primeiro relacionamento não for bom, então uma criança que seja tímida, não teve habilidade para conviver, não teve essa habilidade na época para conviver e cada vez que teve mais medo, mais assustada ficou e não conseguiu mostrar-se naquelas idades de 12, 13, 14 anos de namoriscar, não teve habilidade. Essa pessoa, essa menina ou esse menino vai acreditar que ninguém gostou dele e que não é interessante, e ela vai ficar posta de lado, e essa crença vai afetar os relacionamentos no futuro. Também na profissão, quando o primeiro emprego não correu bem, ou se alguma vez num emprego não correu bem, olha, eu estou-me a lembrar de uma situação, eu vou-vos contar isto e vou avançar, e vocês fazem isto, fazem que eu conte muitas coisas. Eu lembro-me uma vez uma pessoa que esteve comigo e que me contava que tinha muito medo de trabalhar. Isto é incrível, ter medo de trabalhar. Tirou muitos cursos, tirou 3 licenciaturas e nunca estava pronta para trabalhar. E um dia eu disse: tenho que ir trabalhar. porque já está, chega de estudos, olha, eu não a deixo estudar mais. E ela, ai, doutora, por amor de Deus, eu não sei, eu não domino. Domina, sim, senhora. Quanto mais não seja, vai para a caixa de um supermercado e vai trabalhar lá para ter a experiência de trabalhar num trabalho que também tem que se lhe diga, porque todos os trabalhos têm que se lhe diga. Mas pronto, vai fazer uma coisa que à partida será. Ela tinha formação para ter um trabalho dentro daquela área. Mas se ela queria uma coisa que não tivesse que estar a exigir tanto dela, porque eu acho que um trabalho de estar à frente de uma caixa de um supermercado é bastante puxado, mas de qualquer maneira, ela podia ter a experiência de fazer trocos, isto e aquilo, e ter essa experiência. E ela assim fez. Foi se inscrever, foi pedir. Escreveu-se lá para um emprego e foi chamada. A mãe dela, na primeira vez que ela vai para o trabalho, disse-lhe isto, disse-lhe esta frase. Vejam só se isto não é uma crença que tem a ver com as crenças limitantes. Virou-se para ela e disse-lhe isto: Oh filha, tu vê lá, tu ainda te vais enganar nos trocos, filha. E se te enganares, depois vais no teu salário e não vais chegar para pagar o desfalque que vais ter. Vejam se isto é normal. Isto é normal. Não é? A mãe era uma senhora muito medrosa, uma excelente senhora, maravilhosa, a mãe da jovem. Mas era uma senhora muito medrosa, que nunca tinha trabalhado, que também tinha sido muito protegida pelos pais e, portanto, ela tinha muitos medos. Portanto, ela passou esses medos para a filha. A filha, por sua vez, disse-me: Oh, doutora, acha mesmo que eu devo de ir? É porque se eu me engano? Oh, minha querida, se enganar, retifica. Mas olha, eu até lhe disse assim: Mas vá, que se você se enganar, sou eu que ponho lá o dinheiro por si. Diga isso à sua mãe. E ela disse: Não, não será preciso, mas pronto, sossegue a sua mãe e diga-lhe: Olha, a doutora Rosa diz que põe o dinheiro para mim. E o que é certo é que ela foi, começou a lidar, porque ela tinha, era muito tímida, começou a lidar com pessoas, a conviver com pessoas no público. E depois, quando foi trabalhar naquilo que ela tinha estudado, tudo se tornou mais fácil porque ela teve num trabalho onde lidou com muitas pessoas, dizia bom dia, dizia boa tarde e lidou com o dinheiro. Ela começou a ter experiência. Era uma jovem de 20 e tal anos, mas parecia que tinha mais de 10 ou 12 porque a mãe assim a tinha educado. As crenças são tramadas. Estou-me a lembrar também de uma situação em que uma menina que eu atendi por causa do que levei à televisão, portanto não é uma inconfidência porque ela foi à televisão comigo, e na altura eu trabalhei a crença. A mãe não fez isto por mal, até porque eu admiro muito a senhora, a mãe, e gosto muito dela. Se ela estiver aqui a ver-me, sabe que é verdade e eu gosto mesmo muito dela. Só que a mãe também tinha isso sem se dar conta, tinha essa crença. A filha tinha medo de cães, eu lá lhe tratei a fobia. A menina, já com os seus 14 aninhos, 15 aninhos, já ia a sair no final das consultas. Eu pus à frente do cão, e ela fez festinhas no cão, ia a sair pelos degraus da minha clínica, ia com a coleirinha do cão. E quando ia a sair, a mãe disse assim: Olha, vê lá se calcas a cauda do cão e ele ainda te vai ferrar. Eu disse à mãe: Mau, assim estamos com um problema. Eu estou a tratar a sua filha, você está outra vez a colocar um problema. Sei lá, ah, pois é, desculpe, eu não fiz isto por mal. Pois é que você já está a lhe incutir outra vez a mesma frase que lhe criou o medo. Que tanta vez lhe disse isso que a miúda acreditou que realmente os cães podiam fazer mal. Bom, então as frases, para vocês perceberem quais são as frases. Nós temos três tipos de crenças: as hereditárias, as pessoais e as sociais. As hereditárias são, obviamente, aquelas que nós observamos no meio da nossa família e que escutamos dos nossos pais, e aquelas frases que falam-nos constantemente no seio da nossa família. As pessoais são aquelas que nós, obviamente, já além de serem hereditárias, nós também as construímos e as alimentamos, e muitas vezes pelas vivências que temos ao longo da nossa vida. E depois as sociais são aquelas que são pela mídia, pelas imagens que nós vemos nas televisões, nas revistas e por aí fora, nas redes sociais e também pela própria sociedade onde vivemos. Ai, fica muito feio fazer isto, ai, fica muito mal fazer aquilo, ai, ter uma tatuagem fica feio, a não sei o que mais. E as pessoas ficam com crenças sociais, da forma como sabem que comportar. Existem também, e volto a dizer, muitas crenças facilitadoras. Não estamos hoje a falar delas. Muito bem. Para terminar, eu gostaria de vos dizer então algumas frases e como é que nós podemos fazer isto, né? Como é que nós vamos resolver isto? Qual é a solução para nós podermos lidar com as crenças e não termos que as que levar com isso toda a vida e acordarmos para a vida e vamos, mas é estarmos muito bem e não deixarmos estar bloqueados por aquilo que anda aqui surrepetitivamente na nossa mente de forma inconsciente. Primeiro, estejam atentos às frases que vocês dizem. Estejam atentos e percebam, identificar. Isto é um bom exercício que podem fazer. Identifiquem as frases que começam sempre pela palavra sempre, nunca, ninguém, nada de bom acontece para mim, sempre que eu faço uma coisa boa há de me acontecer logo uma má. Isto são crenças limitantes, ok? Identifiquem-nas. Depois, disponha essas crenças mesmo à sua frente e tente perceber. Isto sim é o vosso trabalhinho interior, senão é um terapeuta que vos tem que ajudar nisto. Mas vocês podem fazer essa parte. Escrevam num papel as crenças que identificam. A frase que se começar com uma generalização, vocês já sabem que é uma crença limitante, na forma mais simples. Às vezes são mais escondidas, nós terapeutas detectamos. Mas, de qualquer maneira, se vocês detectarem uma frase que vos limita, vocês, espera aí, isto é uma crença limitante. Escrevam-na num caderninho e depois tentem perceber, buscar na memória, quando é que isto começou, quando é que isso começou, quando é que aconteceu de ter esse receio. Quando é que foi? Tentem perceber a raiz do problema, que é para depois poderem falar com essa criança e dizer: não, não é nada disto, eu já não sou nada criança e a vida não é assim. E buscarem memórias de coisas boas para refutarem esta que é negativa. Depois, em terceiro lugar, defina objetivos. Porque para que é que serve detectar uma crença limitante? Que é para vocês poderem detoná-la, deitar-a fora, ou poderem transformá-la, né? Algo mais potencialmente bom e facilitador. Então, eu quero perceber onde é que está a raiz disto, para eu me motivar a dizer que isto não é bem assim. Então, duvidem, já vos disse isto muitas vezes, volto a repetir, duvidem de uma crença limitante, critiquem-na, algo que é negativo é a mesma coisa que uma crença limitante. A crença limitante é mais forte, mas pode trazer muita negatividade. Ou seja, vocês vão, primeiro, duvidar daquilo, segundo, criticar aquilo e terceiro, rir-se com isso e mostrar as possibilidades de coisas boas. E motivam-se a arranjar maneiras e possibilidades. Depois, procure uma crença, e aí sim, procure uma crença que o fortaleça. Comece a dizer várias vezes, todos os dias, uma frase que você começa a acreditar nela e continue constantemente a dizer essa frase até se tornar um hábito. E aí, uma crença facilitadora. Por exemplo, uma frase destas: eu estou a aprender a tornar-me cada vez mais seguro e estou a amar fazer isso. É uma frase simples. Eu estou a aprender a ser cada vez mais seguro e mais confiante. Estou a amar ser assim. Esta frase é uma frase muito simples, mas se você a repetir muitas vezes, muitas vezes, muitas vezes, chega uma altura que você já não diz eu estou a aprender. Diz eu sou confiante, eu sou seguro, eu sou confiante. E essa torna-se uma crença pela força do hábito, fortalecedora e facilitadora. Era isto que eu tinha para vos dizer hoje. Vamos fazer agora a meditação e eu gostaria de fazer uma meditação onde você possa fazê-la muitas vezes, às vezes que for necessário, até que fique bem fortalecida dentro de si. Vamos a isso? Então vamos lá começar. Vocês podem seguir-me sempre através daqui, do YouTube e de outras formas das redes sociais. Está aqui o podcast no Spotify, Apple Podcast e por aí fora. Mas agora vamos então à meditação. Vamos a isso? Acomodarem-se muito bem naquele cantinho que vocês decidem que é o vosso lugar para fazer a vossa meditação. Muito bem, então agora acomode-se. Arranje o seu cantinho e permita-se ter este momento só para si. Você sabe que eu estou aqui consigo para o ajudar. E a melhor forma de trabalharmos as crenças limitantes é ressignificar, é trazer sempre um significado positivo para a nossa vida. Se uma frase é negativa, transforme essa frase que é lixo em ouro, com novas ideias, com novas formas. As meditações são também uma forma muito útil para o seu cérebro e a sua mente poder trocar, transferir algo que é mau para bom. Para quem está a chegar neste momento para fazer a meditação comigo, o meu nome é Rosa Basto, sou terapeuta, sou formada em psicologia e sou também hipnoterapeuta. Acima de tudo isso, com um protocolo que eu criei, que é o modelo, o meu protocolo diamante. Estou aqui para o ajudar a trabalhar os seus pensamentos e equilibrar a sua mente. Permita-se, agora que está aí nesse cantinho da meditação, sentar-se ou deitar-se confortavelmente. Isso mesmo. Comece por fazer uma respiração muito calma e tranquila. Vamos lá. Isso mesmo, vamos lá mais uma vez, vocês já sabem como é que se faz. Inspire calmamente, sem esforço. Não é necessário. Não se esforce. Não faça sequer força para fazer força. Deixe-se apenas levar pela minha voz. E enquanto faz esta respiração, dê um pouquinho de atenção ao seu corpo. Dê um pouquinho de atenção à sua respiração. Observe como o ar vai entrando. E como é tão agradável o ar que vai entrando. Vai desbloqueando, vai soltando. Acima de tudo, vai aliviando todo o seu ser. Isso mesmo, muito bem. É assim que eu quero. Enquanto faz isso, ao mesmo tempo, você até pode ouvir um ou outro ruído lá fora, ou até perto de si. Mas lembre-se que isso vai só servir para acalmar cada vez mais. Este momento é seu. Sabia? Só seu. Enquanto vai fazendo saudavelmente, confortavelmente e protegidamente essa respiração, inspirando e expirando, como você já está fazendo tão bem isso, muito bem, leve novamente uma boa porção de ar novo, limpo, para dentro de si. E solta todas as tensões acumuladas, tudo que está a mais no seu corpo, tudo que lhe faz mal, deite fora. Claro que pode, pode. Agora pode. Deite tudo fora. O seu corpo é um templo e no seu templo tudo precisa estar muito limpo, arejado, leve. Já se deu conta de quanto é bom estar leve na vida? Já se deu conta que você está a aprender tão bem a ser uma pessoa mais leve, mais consciente de si mesma? E que o seu objetivo é amar-se, é mimar-se, é cuidar-se. Então vamos lá. A pouco e pouco, à medida que vai inspirando a cada expiração, vai aprofundando cada vez mais e mais. Relaxando. E se você se der conta, a sua respiração já mudou, o seu tónus muscular também já mudou e você vai ficando mais e mais relaxado, relaxada, soltando, libertando. E como é curioso, agora que você está mais consciente, mais na presença, no agora, sentindo cada partícula do seu corpo, como é agradável poder sentir, poder estar atento ao seu corpo, sentir cada minúscula partícula do seu corpo e enviar-lhe amor com esse ar que está respirando. Vamos lá, envie novamente amor. Isso mesmo, e solta as angústias, as tristezas, a dor. E assim que faz essa respiração, diga mesmo para si: eu amo-me, estou a aprender a amar-me cada vez mais. Eu estou em primeiro lugar agora. É? Talvez lhe possa gostar dizer essa frase, mas você precisa de estar em primeiro lugar, porque você só pode ajudar os outros se você estiver bem, estiver em equilíbrio. Ninguém dá aquilo que não tem. Muito bem. Então agora simplesmente, pouco a pouco, leva a minha voz consigo. Você já conhece a minha voz. A minha voz é tão calma. É tão tranquila. E eu só quero aquilo que você quer. O seu bem-estar. O seu equilíbrio. E enquanto vai se deixando levar, simplesmente pela minha voz, vai aprofundando mais e mais, aprofundando no bem-estar, aprofundando no equilíbrio. Leva todas as partículas do seu corpo esse equilíbrio. E assim que vai aprofundando, conte comigo de 10 a 1. Vamos lá, numa contagem decrescente. Repita baixinho para si. 10. Descendo, aprofundando. 9. Mais e mais profundamente. 8. Apenas se deixe ir. Confiantemente, protegidamente. 7, 6, isso mesmo. O seu corpo fica aí, no lugar que você está, e a sua mente está se deixando levar para um lugar muito calmo, muito seguro. 5, 4, 3, mais e mais profundamente. 2, está quase lá. 1, isso mesmo. Agora deixa mais um pouco, mas apenas como se fosse um corredor bonito e confortável, que o leva a uma porta que divide o tempo e o espaço. Você já conhece. É um lugar que sempre o levo aí. O seu cantinho mais seguro na sua viagem interna. Leva a sua mãozinha a essa porta e assim que eu contar de 1 a 3, abra a porta para o seu lado mais seguro, que é dentro de si mesmo. 1, 2, 3. Abra a porta. Leve mesmo lá a mãozinha. Isso, e roda, empurra a porta, empurra a porta. E agora, observe o lindo lugar que está à sua espera. Você sabe qual é o lugar que gosta? Você já o escolheu? Ou se ainda não escolheu, escolhe agora. Gosta de praia? Gosta de campo? gosta da montanha, ou talvez um pouquinho de cada uma dessas coisas, desses lugares. Um lugar criado especialmente para si, através da sua mente. Coloca um pé, depois o outro e começa a caminhar, olhando a toda a volta e sentindo a alegria, sentindo a paz de estar num lugar seguro dentro de si mesma, dentro de si mesmo. Vamos lá, inspira, expira. Respire paz interior, expire, deite fora, desassossego, inspira alegria, vamos lá, claro que pode, inspira alegria, expire, deite fora, tristeza, inspira amor, deite fora, expirando, desavença, conflito, mal-estar. E à medida que vai fazendo isso, fazendo essas trocas tão justas, tão agradáveis, diga para si própria: eu sou amor, eu sou eu. Eu sou aquilo que eu quero ser. Diga para si mesmo: eu acredito em mim. Eu acredito na mudança. Eu acredito que posso ir mais longe. Diga sempre essa frase, mentalmente: eu sou a força em mim. Eu sou a energia do bem. Eu atraio a prosperidade. Eu atraio a abundância. Eu sou a felicidade em mim mesma. Diga essas frases, mas diga-as de coração. Diga-as com toda a energia de amor. Eu amo-me, estou a aprender a amar-me cada vez mais. Eu permito-me ser eu mesma. Exato, digam o vosso nome. Alguns já estão a escrever. Digam o vosso nome mentalmente. Eu sou. Eu respeito-me. Eu admiro-me. Eu sou amor. Eu sou abundância. Eu tenho uma vida que eu mereço ter. E cada vez que você está dizendo estas frases, eu gostaria que agora, neste momento, você pensasse numa frase. Uma frase muito importante para si. Eu vou dizendo aqui algumas e você agarra aquela que você quer para si. Uma frase que faça sentido. Imagine algum objetivo que você quer alcançar. Imagine que você quer obter alguma coisa, um projeto. Você pode mesmo dizer essa frase: eu trabalho neste lugar a ganhar este dinheiro, ou eu tenho muito amor dentro da minha casa. Sem medo, podem pedir o que quiserem, não tem problema, o universo conspira a seu favor. Eu atraio abundância, eu atraio dinheiro para a minha família, para que nada me falte. Eu atraio amor para a minha vida. Se você precisa de atrair alguém que ama, diga: eu tenho ao meu lado um ser que me ama e que me respeita. e sou feliz. É uma frase apenas, tem a ver com o seu objetivo. Então, aí nesse lugar bonito onde você está mentalmente, imagina que possa ter aí, ou aquilo que você quiser imaginar. Mas se você gosta de água, imagine que tem uma cascata bonita de água, talvez um riacho, ou quem gosta do mar, um lindo oceano, como vai e vem das ondas do mar, sentindo o cheirinho bom e agradável, sentindo que tudo está como você quer que esteja. E aí nesse lugar tão calmo, tão sereno, deixe simplesmente receber essa energia de bem-estar e de equilíbrio. E aí nesse lugar, relaxe, imagine que se deita confortavelmente, sentindo todas as sensações desse lugar, o olfato, o cheirinho desse lugar, todas as sensações que o seu corpo pode ter nesse lugar. Esse lugar abençoado que você está a criar na sua mente é o seu cantinho interior, é o seu lugar da paz, e esse lugar é seu, sabia? Aí, nesse lugar, imaginando um lindo arco-íris, com todas as cores maravilhosas, hoje você vai escolher a cor que você quer ter dentro de si. Uma cor de bem-estar, uma cor de alegria, uma cor de harmonia. Qual a cor que você escolhe? Olhe para o arco-íris. Imagine que o seu braço pode se estender como se fosse um ramo de uma árvore. E que ele fica longo, longo, esticando como um ramo de uma árvore, indo lá até o arco-íris, agarrando essa cor que o faz sentir bem. Agarra essa cor. Traga essa cor, pode ser o amarelo do sol, pode ser um verde água, pode ser um azul calmo e tranquilo, pode ser um branco, pode ser um rosa, pode ser a cor que você quiser, você é que escolhe. Agarre essa cor, agarre-a e traga-a para dentro de si, para dentro do seu corpo. Agora, deixe que essa cor se espalhe, que ela vá agora a todos os cantinhos do seu corpo, levando paz, levando cura, levando harmonia, levando equilíbrio. Essa cor vai deslizando, soltando, acarinhando, mimando todo o seu ser. Essa cor é curativa, é calmante, é pura, é divina. É a cor que traz energia do bem, do equilíbrio. Deixe que essa cor se espalhe por todo o seu ser, levando bem-estar, levando amor, levando carinho, levando autocura. E agora sim, quando essa cor estiver por todos os seus órgãos, pelas suas costas, envolvendo por todo o seu interior, imagine que essa cor também o envolve por fora, como se fosse um escudo protetor, uma bola de luz. E assim que essa bola de luz o proteja, diga a frase que você escolheu, aquela que você pensou. Eu tenho amor, eu só vou dar exemplos. Você escolhe a sua frase. Eu tenho amor na minha vida e sou feliz. sobre a tua mão. Outra frase que você pode dizer, diga só uma hoje, mas que pode escolher outra se quiser. Eu tenho dinheiro suficiente para ter abundância na minha vida. Peça para si. Hoje não peça pelos seus filhos, nem por mais ninguém. Peça para si. Aprenda a pedir para si. Aprenda a estar bem por si. Diga, eu sou segura e confiante. Se quiser, diga de hoje em diante, aqui para a frente. Eu sinto-me cada vez mais seguro, cada vez mais confiante. Eu tomo as minhas decisões com segurança e confiança. Diga isso. Eu vou-lhe pedir que agora você repita essa frase que escolheu 21 vezes. Você pode contar pelos seus dedos, que assim não se engana. Diga a frase que escolheu 21 vezes. Começa por uma mão e levanta um dedinho cada vez que diz a frase, até contar até 21 vezes. Isso mesmo. Vou-lhe dar um minuto do tempo do relógio, que significará o tempo necessário da sua mente inconsciente para você dizer essas 21 vezes. Agora, um minuto do tempo do relógio da sua mente inconsciente, que significará todo o tempo que você precisa para fazer, para mudar o que precisa mudar, para tratar o que precisa tratar. Muito bem. Hoje é um treino. Você poderá fazer muitas vezes esta meditação. E vou-lhe pedir que você repita 21 vezes a frase que você disse. E você pode fazer esta meditação durante 21 dias. Para que a sua mente grave, registre e execute textualmente. Para que fique uma crença fortalecedora dentro de si. 21 dias. E em cada vez que faz, esta meditação, você diz 21 vezes a frase. A sua mente inconsciente está a gravar, está a registar, está a executar textualmente. E durante esses 21 dias, você vai criar uma crença facilitadora, fortalecedora dentro de si mesmo. Sinta a paz desse lugar. Agora sim, você já sabe visitar o seu lugar seguro. Imagine sempre esse lugarzinho que você escolheu como o seu cantinho mais seguro, onde você tem todos os recursos que precisa para se sentir em paz, sentir equilíbrio na nossa viagem interna e na sua viagem interna. Está na hora de você voltar ao seu corpo. Se você quiser ficar, e aproveitar e deixar-se dormir, simplesmente fique. Mas se você quiser voltar, porque ainda queira fazer mais alguma coisa, então volta àquela porta que levou até aí, que divide o tempo e está o espaço. Um, dois, três. Então agora vamos lá. Abra a porta de novo, suba o corredor e vamos subir os degraus, porque o seu corpo, que relaxou, que acalmou, que equilibrou, está à sua espera, com muita vontade de se sentir bem, feliz e em perfeito equilíbrio. Vamos lá. Um, dois, vamos subindo. 3, 4, 5, em perfeito equilíbrio com o seu corpo e com a sua mente. 6, 7, 8, 9. E você sabe que vai lembrar de sentir sempre muito bem. Vai esquecer de lembrar e lembrar de esquecer tudo o que possa afetar. Trabalharemos aqui às quintas-feiras pelas 21 horas. Vai voltar ao aqui e agora, em perfeito equilíbrio com o seu corpo e com a sua mente. E agora sim, 10. Abrir os olhos, espreguiçar o seu corpo, esticar bem o seu corpinho, isso, e voltando. Muito obrigada por todos vocês estarem aqui comigo. É um privilégio para mim ter pessoas tão boas, que estamos juntos e que partilhamos do mesmo. Partilhamos sermos pessoas de bom caráter, de amor no coração e que procuramos a paz. E se ainda não sabemos fazer melhor, estamos a fazer por isso. Um beijinho muito grande. Sintam-se abraçados por mim e espero que tenham um bom fim de semana, a continuação da semana, porque ainda é sexta amanhã e depois sábado, e que se divirtam imenso. E deixando a frase que gostaria de vos deixar hoje, digam às pessoas que vocês, com quem vocês vivem, digam-lhe o quanto as amam e digam-lhes regularmente que gostam delas. Porque comportamento gera comportamento e eles vão retribuir com toda a certeza. Um beijinho e um abracinho muito grande do fundo do meu coração para todos vocês. Até à próxima quinta. Beijinho muito grande e até lá.